Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcio Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.ong.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. A conversa de hoje é com Luciana. A Luciana é coordenadora do projeto Calçada no Brasil, pastora da Primeira Igreja Batista das Palmeiras, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, estudante de serviço social pela UniRio, tia de 9 maravilhosos sobrinhos e sobrinhas, tia-avó de 3 lindas meninas. Luciana, pastora Luciana, é um prazer recebê-la em nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter atendido o nosso convite.
Obrigada pelo convite da Rede Mãos Dadas.
A Luciana está conosco desde o começo da rede. Temos muita caminhada juntas, né, Luciana? Muito, como diz o mineiro, muito sal foi trocado entre nós aí. Muitas refeições feitas juntas. Uhum. E o que a gente gostaria hoje de conversar é sobre as lições que você tem aprendido ou aprofundado durante esse período, né? Que já estamos aí chegando nos 2 anos de pandemia. E com certeza com muita luta, porque eu sei que você perdeu seu pai, você mesma contraiu a doença e teve que lutar com ela. Mas você não deixou de ser pastora, você não deixou de acompanhar crianças, né? Então, com certeza você tem refletido na caminhada sobre as coisas, né? E como que Deus se encaixa nelas e o que, que você pode levar de aprendizado para a vida. Então, é sobre isso que a gente quer conversar agora. Então, conta para nós o que, que você... Se você tivesse que escolher uma lição que para você ficou mais forte, mais presente durante esse período.
É uma coisa que foi bem tocante, até você cita a morte do meu pai, né? Por Covid, no meio de mais de 500 mil de pessoas que perderam a vida no Brasil, isso é muito lamentável, a gente... lamenta muito, né? E, de repente, a nossa família está também nesse contingente de pessoas lutadas. Né? Mas, em meio a esse luto pessoal, uma coisa que me mobilizou muito também foi o luto dos meus sobrinhos e minhas sobrinhas. Porque 3 das minhas sobrinhas também perderam o avô materno. Então, foi no espaço de um pouco mais de 1 mês, elas perderam essas 2 diferenças, né? Então, esse sofrimento do adolescente em meio ao luto foi alguma coisa assim que foi bem... que me tocou muito. Já é uma coisa, essa questão do luto da criança e adolescente é uma coisa que a gente vem falando com o Projeto Calçada, pensando que é uma questão invisível para muitos, né? E a gente vem falando para as pessoas olharem, de repente isso acontece na minha casa, com os meus sobrinhos. E eu vejo a dor e a tristeza deles, né? E esse espaço para eles falarem, para elas falarem, né? Então, isso é assim, algo que me chama muita atenção, né? Esse espaço para a criança falar do seu dor, do seu luto. Uhum. A gente, como família, teve... uma oportunidade, né, que foi assim muito rica, muito de Deus, porque no sepultamento do meu pai só tínhamos nós, não fizemos divulgação, até porque não era o momento e não se esperava, né, que outras pessoas fossem por várias razões e até mesmo pela própria segurança. Então nós estávamos em família e ali, né, naquele caixão fechado que é difícil, né, você se despedir de alguém dessa maneira. E Deus assim deu assim uma saída muito muito bondosa de colocar a ideia de colocar uma foto dele em cima do caixão, uma foto que todos nós, inclusive ele, gostava muito. E ali nós começamos a falar, né, desse amor que jamais acaba e damos oportunidade a cada um de falar. E ali na expressão de saudade, de dor, de luto, cada um dos sobrinhos pôde falar e a gente viu experiências tão lindas que eles tinham, né? A gente vai acompanhando, mas aquele olhar pessoal bem distinto. E ali foi um começo de uma experiência de fala para eles, né? E depois a gente precisou fazer isso. Eu percebi que, inclusive, uma das minhas sobrinhas estava muito afetada, o comportamento dela. E eu fui conversar e pude ali, né? Pela experiência do Projeto Calçada, pela Bolsa Verde, tratar isso. E foi muito tocante, eu quero até falar isso como testemunho, né? Tão lindo. Porque agora no meu aniversário que eu fiz, né, nós estávamos juntos, e ela disse para mim da importância que foi de eu ter percebido que ela não estava bem e ter ido falar com ela. E aquilo ali foi muito tocante, porque a gente sabia o que significava e a família também, mas eu e ela muito, né? Do luto do coração dela. Então, essa expressão da criança falar sobre a sua dor.
Luciana, por que que você acha que o nosso instinto cultural, na hora da dor, da perda, em relação às crianças e adolescentes, é distração? Nosso instinto é, vamos distrair. Por que que a gente faz isso? Você já pensou sobre isso? Eu fico pensando assim, por que que a gente não permite que a criança fale, converse? A gente não sabe como puxar a conversa, a gente fica com medo. O que é que nos leva a esse tipo de comportamento?
Talvez seja isso da achar que a brincadeira é inerente à criança e vai ajudá-la. Isso é um ponto, acredito, né? Mas desse lugar tão sensível do choro da criança, porque quando geralmente uma criança chora, a pessoa corre para acudir. Caiu, machucou, corre para acudir, corre para colocar um remédio. Mas quando é dentro da alma, como que se acode, né? Como se socorre uma criança? E daí muitos talvez fiquem imobilizados. Eu lembro que quando teve, pensando só uma comparação, quando teve aquele deslizamento no Rio de Janeiro, né? Na região serrana, as pessoas, foram muitas pessoas, a gente subiu a serra para ouvir as pessoas, aconselhar as pessoas, e foi também, outras pessoas foram de igrejas para ouvir pessoas. Quando chegamos lá, as pessoas estavam em estado de choque, as pessoas estavam abrigadas lá. E algumas das pessoas que foram para ouvir, elas se sentiram tão incapazes que elas começaram a carregar os pesos, as doações, e de repente a gente viu um grupo que era bem reduzido, né? Estávamos na equipe do Projeto Calçada e outras pessoas de igrejas, elas se sentiram incapazes porque a dor era tamanha que não se sabia como trazer o refrigério. Entender que, será, né? Quer dizer, a pessoa às vezes não entende a profundidade da dor dessa criança. E depois como que eu vou falar para a criança? Né? Como que eu vou ouvir essa criança? E se ela chorar, o que eu faço?
O que nos leva a pensar em distração mais do que em escuta é a nossa impotência.
Seria uma das coisas. E outra é achar que a criança não sofre. As pessoas têm, às vezes, uma percepção de que a criança não sofre, como se ela passasse pela vida sem sentir as coisas, as dores, né? Então, é muito significativo. Eu vejo isso quando eu vou a velórios ou sepultamentos, que as pessoas se solidarizam com os adultos, mas ninguém para para ouvir as crianças que estão lá. E algumas crianças vão, mas elas vão e passam quase invisíveis, né? Então, talvez isso que acho que o adulto sente mais do que a criança, né? E isso é um julgamento de valor.
Eu pessoalmente acho isso muito lamentável, porque se nós adultos temos medo desses sentimentos e nós temos mais informação para poder lidar com eles, Imagina a criança que tem menos, né? Estava lembrando aqui do meu filho, quando meu pai morreu, em 96, meu pai faleceu. E aí, 6 meses depois, nós voltamos para os Estados Unidos, que a gente tinha mudado para o Brasil para acompanhar o meu pai. Então, voltamos. E aí, mais ou menos um ano depois da data de aniversário da morte do meu pai, o meu filho, que então agora tinha 4 anos, ele começou a chorar um dia e falou assim: eu não quero ir para a caixa do vovô. Eu não quero ir para a caixa do vovô. Ele estava sonhando com o caixão do meu pai. Um ano depois, ele tinha 3 anos quando meu pai faleceu, e isso aconteceu um ano depois, ele estava com 4. Você pensa assim, isso é impossível, como assim? Uma criança não tem esse tipo de memória, né? Então, para ele que não entende o que é essa caixa, o que aconteceu com esse corpo, né? Os nossos pensamentos em relação à vida após a morte, tudo isso está ali misturado na cabecinha dele e tal, e a gente falar assim, a criança nem sabe, a criança não sofre, a criança não tem problema, né? Uhum. É muito triste isso.
E Elcio, essa questão da memória que você está citando do seu filho, né, que é tão interessante, assim, essa lembrança que você está tendo, quando a gente conversa o Projeto Calçada, né, ao longo desses 21 anos, ouvindo as crianças, e pessoalmente também como educadora, né, que continua aconselhando, mas... o número de crianças e adolescentes que falam que a pior coisa foi a perda de alguém querido é, assim, impressionante. Né? E isso, como educadora já, né, no projeto que eu trabalhava antes, que era para ser do Projeto Calçada, já me chamava a atenção. Né? Falar da morte, a criança falar, né? Eu trabalhei num projeto que a criança foi, ela chegou chorando e eu fui perguntar o que tinha acontecido, né? E ela falou que o irmão dela, né, ele tinha sido morto, né? E ela chorava bastante, eu fui lá aconselhá-la, né? Já tinha essa ferramenta de aconselhamento e foi uma experiência muito, muito interessante. Ela contou como foi, né? E foi bem difícil para ela e toda a família. E depois você vê a mudança dela, tão feliz ali, porque ela teve esse espaço para ser ouvida, né? De chorar, de ser ouvida, de alguém se portar com luto, né? Então, a gente vê, assim, pessoas, e agora também na pandemia, eu fico pensando, né, os órfãos da pandemia, quanto milhares de crianças perderam seus avós, que já falavam antes e agora falarão, perderam seus pais, pessoas queridas, né, e às vezes mais de um. Então, é essa memória, né, e esse lugar da dor que precisa ser ouvida. Se a gente parar e perguntar, né, ela vai dizer. Então, essa sensibilidade para se debruçar e ouvir como você fez com seu filho, a gente poder fazer com as crianças.
Falando dessa questão do luto, eu acho que damos às crianças a distração que gostaríamos de receber para não ter que conviver com a dor da perda, que é terrível. É uma dor inexplicável. Em 2017, nós perdemos nosso pai e uma sobrinha em especial, que convivia no mesmo contexto que ele, ela estava assistindo televisão e de repente ela saía e ia chorar no canto. Isso aconteceu, se repetiu por meses. E a nossa tendência natural era oferecer uma distração para ela, para desconectá-la daquele momento, para superar a saudade do avô. Eu acho que a nossa tendência é dar a elas essa distração que gostaríamos de receber. Pastor Luciano, eu tenho uma pergunta que é... os sites noticiaram em maio que a pandemia já tinha produzido cerca de 45 mil crianças e adolescentes órfãos da pandemia. É claro que esse número certamente está subnotificado, porque se temos mais de 500 mil mortos, se tínhamos na época mais de 500 mil mortos, certamente não temos apenas 45 mil crianças e adolescentes órfãos da pandemia. Sem contar naquelas que perderam o avô, que perderam a avó, o tio, a tia, que perderam a referência. A pergunta é simples. O que você acha que precisa mudar em nossa estrutura? Quanto igreja, quanto projeto social, o que precisa mudar em nossa estrutura para ampararmos de maneira adequada este público que é tão sensível, este público alvo da pandemia ou até de outras realidades, de outras fatalidades? O que você acha que precisamos repensar para ampará-los melhor?
No final do ano, né, a gente já estava refletindo sobre isso, enquanto o projeto Calçada. Essa questão do luto dessas crianças e adolescentes, e esses números vão crescendo. Então, há alguns horizontes, né, e algumas coisas também começam a ser feitas. É, o que chama atenção, Daniel, também, desses 45 mil crianças e adolescentes órfãos, é porque eles não estavam tendo nenhum tipo de assistência financeira ou psicológica. Né? Então, é um dado que é muito relevante se levantar o número de órfãos, mas o que vai fazer com eles a partir daí? Então, a gente tem que ter uma política pública de assistência a essas crianças e adolescentes. E eu vi com alegria, né? Está tendo uma discussão, inclusive, né? Nível nacional, eu estou acompanhando. No Maranhão, por exemplo, há uma proposta de se oferecer uma pensão, né? Isso é do governo do estado, para crianças e adolescentes até completarem 18 anos. Para a família que estão assistindo essas crianças, então, não sei se é 500 ou 600 reais, para essas famílias até completar 18 anos. Então, é uma resposta, né? Porque além de perder pessoas que são emocionalmente uma referência nas suas vidas, essas crianças perderam também uma referência financeira de quem que vai promover um futuro, sabe? Quem que vai promover tudo que ela precisa para crescer, qual Jesus? Em graça, estatura, conhecimento, sabedoria diante de Deus e dos homens, né? Então, isso é uma questão nacional que passa pelas políticas públicas, né, de assistência. Tem a ver também com acompanhamento psicológico. Isso é ser uma política de assistência a essas crianças, de um atendimento psicológico para essas crianças, né? Isso em âmbito maior. Então, essa criança que faz parte desse triste número, né, serem assistidas de forma digna, tanto economicamente, né, e psicologicamente. E aí tem a igreja, e aí tem os projetos que também, onde essas crianças muitas vezes estão inseridas, né? Feliz da criança que tem, né, a oportunidade de ter alguém que as ame e as proteja, né? Feliz daquele que seja um Mardoqueu na vida de muitas Esther espalhadas pelo nosso país, né? Pessoas que estão dispostas a abraçar e cuidar, né? Então, a gente precisa, como igreja, também fortalecer essas famílias que, de uma hora para outra, né, digamos assim, tem agora que assumir essa responsabilidade de uma criança, uma adolescente. Que será feito em relação a isso, né? Que tipo de suporte será dado para esses novos pais, né? Para esses novos responsáveis? É uma coisa que a gente precisa pensar.
Eu acho que o que você está falando é que talvez a família dessa criança agora tem um peso maior, porque obviamente perderam aqueles membros que se, né, que eram responsáveis por aquelas crianças. Mas esses membros, essa família, ela está inserida numa igreja, por exemplo. Então, a igreja também tem uma responsabilidade maior com essa família enlutada. E que a gente precisa se organizar para isso. É isso, não é? Que você está querendo dizer? Que a igreja, o trabalho de acolhimento dessas famílias enlutadas é também uma resposta que a igreja precisa dar.
Sim, Elci, desse acompanhamento, né? Porque a gente vê, por exemplo, a dificuldade que tem o processo de adoção no país e de crianças que são devolvidas. Eu estou pensando, veja, é uma situação, hoje elas estão enlutadas, hoje elas estão economicamente afetadas, emocionalmente afetadas, e elas vão entrar no lar, que seja a família estendida ou família substituta, que precisa amá-las, tal qual os seus pais amaram. Então, e a gente sabe que há um problema em relação a essa nova dinâmica de lar, né? É como se fosse uma adoção, aspas, né? E é uma reinserção numa família nova. Então, elas precisam ser acompanhadas, né? Como há o fortalecimento de vínculo para essa criança com essa nova família. Então, a igreja também fazer essa ponte para ouvir esses novos pais, como estão as coisas. Entender mais, né? Fortalecer, amparar, ajudar esse processo, tanto para a criança quanto para esses novos pais. Porque senão a gente vai ter um outro problema. Essa criança vem para esse novo lar, que também, de alguma maneira, já está enlutado, e não vai dar conta de lidar com o seu próprio luto e com o luto da criança, e vai oferecê-lo ao Estado, vai devolver ao Estado. Olha, a gente não tem condições. Então, a gente precisa antever isso, né? E apoiar esses novos pais, e apoiar essa criança, aconselhá-la, ouvi-la, ouvi-los, porque todos eles estão nesse processo de dor. Cada um no seu grau, e alguns em responsabilidade, né? Então, a pessoa que às vezes está chorando a morte do pai, ou a morte do irmão, ou a morte da irmã, no meio desse luto, ela se vê nesse papel de responsável. Então, como lidar com esse? Como ajudá-lo para que ele também tenha o tempo do luto e ele tenha esse lugar de, digamos, de privilégio mesmo, de poder apoiar essa criança no futuro, né? Como lidar, né? Seria um projeto Mardoqueu, não sei. Que foi o tio da Esther, que de uma hora para outra também falaram para ele, olha, agora a filha é sua, né? E aí, né? Como é que a gente faz isso?
Então, como eu estou te ouvindo, o que fica vivo dentro de mim é que parece que nós também precisaremos revisitar os nossos programas de capacitação, porque se eu junto essa sua fala com a fala da visita que vocês fizeram ao deslizamento lá do Rio de Janeiro, em que a igreja foi apoiar, mas o pessoal ficou em estado de choque sem saber o que dizer, então me parece que nós precisamos também nos debruçar sobre um programa de capacitação do nosso povo para amparar as vítimas desse luto, não é? É isso mesmo?
Sim, eu acho do resgate da empatia, porque uma coisa que acontece no luto que é continuado, essa dor continuada, às vezes a gente perde capacidade de chorar de novo, né? Da empatia, e você quer que a vida retome como se nada tivesse acontecido. E não é bem assim, né? Então a igreja precisa resgatar esse chorar com os que choram, né? Chorar com os que choram.
Você acabou de sugerir dois projetos. O projeto Mardoqueu.
Verdade.
E o projeto Chorar com os que choram.
Sim. Muito bem. Que é esse olhar sem a pressa, né? Porque às vezes, como igreja e projetos, a gente fez planos no final do ano. Cada projeto fez seus planos e precisa revê-los periodicamente no meio disso tudo. Mas um plano que precisa ser colocado é do ouvir. Ouvir precisa entrar como uma pauta importante.
A gente vai precisar organizar, né? Nós vamos ter que nos organizar para ouvir. Obviamente, como projeto nacional, parece que o nosso país não se preocupa tanto com a educação. Uhum. Afinal de contas, nós estamos há um ano e meio aí e as crianças não estão sendo educadas. A gente acha que a educação vai salvar todo mundo, e a educação é a solução para tudo. É lógico que a educação tem o seu papel e ele é importante. Mas talvez os nossos projetos vão ter que falar assim, agora o mais importante é o coração. Agora o mais importante é saber que essa criança se sente amada, ouvida, acolhida.
Uhum. Para fechar o ciclo, digamos, né, para ouvi-la, claro, a gente tem, né, como projeto Calçado, uma ferramenta de escuta individualizada. E a gente quer muito que cheguem a todos os projetos do país. Mas isso ainda não é o real hoje. Então, o que, que as igrejas precisam fazer? Eu pessoalmente, como pastora, estou pensando e amadurecendo, né? Ainda nem falei isso para a igreja, mas de juntar as pessoas, talvez, não toda a igreja vai querer participar, mas aquelas pessoas que perderam familiares, a gente fazer uma roda de conversa, como que foi para cada um. Eu tenho feito isso, claro, individualmente, mas eu tenho assim, porque é uma coisa que afeta a igreja, né? A gente não perdeu uma pessoa diretamente, como membro, mas perdemos pessoas, cada um de nós. E falar desse luto, e ter coragem como cristão de falar que dói. Sim, a pessoa foi para a eternidade, que ótimo, maravilhoso, queremos ir também para lá. Mas hoje a gente sente a falta, perder esse medo de dizer que dói, sabe? Que está difícil.
E se você não sofre, né? Essa pessoa foi importante? Se você não consegue expressar o seu sofrimento, será que essa pessoa foi importante para você? É ao ponto de você ficar quieta, né? Eu lembro que eu perdi o meu melhor amigo de juventude quando eu fiz 40 anos. Foi a maior crise, né? Como assim perder um amigo nessa idade? E eu lembro que eu passei um ano inteirinho em luto por conta dessa perda. E daí foi interessante porque quando deu um ano, aniversário de morte desse meu amigo, eu parei de sentir aquele peso que eu sentia. E aí eu comecei a sentir tristeza por não ter o peso. Pouquinho, né? Pouco tempo. Mas eu comecei a pensar assim, poxa, em um ano... eu senti a perda, ele foi, não está mais aqui e tudo, mas agora minha vida continua e eu não estou mais com aquele peso. Será que ele era importante então? Não foi importante o suficiente, né? Então, eu sei que mães, por exemplo, quando perdem um filho, é 5 anos, né? Esse peso, luto fechado, aquele luto que você não consegue passar um dia sem pensar nessa perda e tal. E quando você perde um marido é diferente, quando você perde um filho, quando você perde um pai. Então, luto é uma coisa que precisa ser pensada, estudada, avaliada e compreendida coletivamente, né? A gente precisa saber como que ele se dá no nosso corpo, né? Na nossa mente, no nosso coração, espiritualmente, o que que significa isso. Então, eu acho que são dois projetos, você não acha, Daniel?
Sim. Eu acho que nós estamos diante de uma problemática que nos impõe repensar toda a nossa estrutura. Toda a nossa estrutura de como igreja, a nossa estrutura de capacitação, tudo precisa ser repensado, porque a demanda mudou. É uma demanda totalmente nova. E não dá para a gente tentar responder perguntas novas com respostas antigas. Né? Preciso se debruçar sobre o assunto para entender e se colocar como possível resposta para essas novas perguntas. Eu estou ouvindo aqui, esse podcast tem minha... está mexendo muito comigo hoje, porque nessa posição pastoral... É um desafio muito grande que recai sobre nós, né? Imagina que os educadores também estão sentindo o peso desse desafio. Brasil afora, mundo afora. É um convite a repensarmos a vida e a forma de nos comportarmos no mundo, né? Sobretudo nós, líderes cristãos.
Então, Luciana, eu tenho que parar essa conversa que está muito boa.
Verdade.
E eu quero deixar você com a última palavra. Me diz aí, dá uma dica para esse educador que se vê diante desse desafio. O que que você encoraja os nossos educadores a fazer?
Olhando assim, né? Eu pessoalmente perdi meu pai, amigos, educadores, pessoas de caminhada, perderam pessoas importantes. Eu penso, Elce, que você educador, se você passou por isso, eu lamento por você, né? Quero expressar minha solidariedade a você e dizer que você precisa falar sobre essas dores. Você primeiro precisa ter alguém que possa ouvir isso. É legítima a sua dor, é legítimo o seu sofrimento. Então, você procure alguém da sua confiança, do seu afeto para falar. Olha, eu perdi pessoas e isso dói muito. E você chorar essa dor E às vezes, por esse lugar, às vezes de liderança que você está, ou que colocam você, é tirado esse espaço para o choro. E ele é importante para o líder também, né? Os líderes precisam, inclusive, ensinar a sofrer, como lidam com seu próprio sofrimento para que outros aprendam. Então, procure falar sobre suas dores. E assim como as pessoas vão te ouvir de forma amorosa, e talvez elas não tenham respostas, né? Como que a gente vai explicar por que Deus fez isso, né? Se é que fez, né? Então, às vezes, é esse lugar solidário do ouvir. Ouvir depois que você falar as suas dores, ouça as pessoas, porque você vai saber a importância que é ouvir aquele que perdeu, aquele que está sofrendo, né? E é uma provocação que você vai fazer saudável, né? Você vai falar para o outro como está você diante dessa perda, de a perda do seu pai, para uma criança ou para alguém. E sem pressa, né? Ouvir o choro, que para muitos dói, incomoda, mas que você possa ouvir o choro. E nesse ouvir o choro, Deus pode fazer tantas coisas lindas, assim como fez com Ismael, assim como Ana, né? Ao chorar, foi atendida pelo profeta e tantos outros. Mas se não acontecer nada, só o fato dessa criança, desse adolescente ou dessa pessoa saber que alguém parou para ouvir, para levar em consideração suas lágrimas, isso já vai ser muito curador. Então, que você tenha, esteja nesse lugar de Jesus, né? E posso lembrar de uma passagem linda dos evangelhos, quando Jesus ressuscita, ele podia ir para muitos lugares. Ele podia ir para os estádios, né? E ele preferiu ir para o caminho de Emaús, para encontrar dois discípulos que estavam chorando, né? Para oferecer a eles o ouvido, palavras consoladoras e partilhar com eles o pão. Então, quando a pandemia acabar e você tiver essa liberdade de sair, você pode ir para os estádios, celebrar seu time ou qualquer outro evento. Mas pergunte a Deus quais são as estradas que dão para Emaús, que ele deseja que você percorra para encontrar aqueles amigos, aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão no caminho ainda chorosos, né? Que você possa, seguindo o modelo de Jesus, ser esse companheiro solidário de caminhada, de choro, de conversa, de cura, que Deus use você para isso. Também, né? E que Deus abençoe sua vida.
Amém. Amém. Eu vou levar, esse desafio para mim também, Luciana. Muito obrigada, viu?
Eu também.
Prazer,
obrigado, sim. Luciana.
Muito obrigada, Luciana.
Amém,
você
amém.
É uma companheira de caminhada. Irmã de fé, como é que é?
Amiga de fé, irmã camarada.
Amiga, exatamente. É. Amiga de fé, irmã camarada.
Isso aí.
Um abraço.
Vamos caminhando.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!